בעזרת השם דף כ"ו ורתת דודי שבת תורה פסוע בימין זנוח ודף שלום עליכם. סמוס דף כ"ה עמוד ב' נא קוורטני אג'יבאה שותן יפה לברייתא רבי שמעאל בן אלעזר אומר. תלו סביו, כמו נעשה ומאסינג'ימנטו דעבירה דודי שבת מושינו דסי אסונטו. אם מדליקים בצורי, פרא רבי שמעאל בן אלעזר וסנום פוג'ה סינגדי עבירה דודי שבת קום צורי, צורי ומחזינה ג'ומא ארוור שמד הכתף. מה איתם הפורקנום פודמוס הסינגדקו אסא חזינה? אמר רבא מתוך שריחו נודף, גזירה שם הסתפק ממנו. פעל רבא הוסיגין, שסי צורי תמושרו מוינטו בו, מושרו מוינטו פורצ'י, פוצה כי סיבון הסנדה ולה ג'י שבת כבסי אוליו, נומי ידו שבת, אז פרסו זבון כרי פגעי סי אוליו דה ולה, פרט פזה אוגום אוזו. יפרימיד שירה הוא אוליו דה ולה, אם כבוד את האסיזה, נו שבת. פעל הברייטה כי אסין כמו a pessoa apaga o fogo é proibido, assim também a pessoa que tira o óleo da vela durante o Shabbat é proibido também por apagar. Também apagar, também diminuir o óleo, diminuir a duração do fogo, então é proibido nas duas situações. Então fala, ah, por isso você não pode acender a vela de Shabbat com esse óleo tão perfumado que pode chegar a fazer com que as pessoas tirem esse óleo da vela acesa no Shabbat. Isso é proibido por apagar a vela. Amar a Abai, fala Abai, lei mamário, preencheu o af. Fala Abai para Abai, por que você fala esse motivo? Fala um motivo mais simples. Esse tzori, ele era muito inflamável, e quando você queimava ele, ele grudava nas paredes. Então depois pode ser que vai sair alguma faísca e vai queimar a casa. Então, por causa do perigo, fala Abai, diga que é proibido acender com esse, com essa resina. Explica cada vez que amar. Responde que Rabba trouxe um outro motivo. Se mesmo se a pessoa vai falar, eu coloquei a vela num local seguro, não tem nada para queimar lá. Mesmo assim, é proibido acender a vela de Shabbat com essa resina, porque eu receio que a pessoa vai tirar um pouco do óleo durante o Shabbat. Conta agora um episódio trágico. Aí Hamata de Avatsanya Lale Kalata. Tinha uma sogra que odiava a sua nora. Amra Lazir Ikshib Mishra da Farsema. A sogra disse para a nora: vai se perfumar com esse óleo de Afarsemona, um óleo também bem inflamável. Asla Ikshit, a nora foi e colocou esse óleo no corpo para se perfumar. Kiatat Amra Lazir Itlishraga. Voltou a nora para a sogra disse: acende para mim aquela vela. A nora foi acender a vela, saiu uma faísca, encostou no óleo inflamável da pele dela e queimou ela. Então, uma história trágica para nos ilustrar como a pessoa tem que tomar cuidado com esse tipo de óleo. O Midarota Aret Shine Vuzardam Rabu Tabahime Kurmimuli Ugvim. O meu traz algo de passagem aqui. Que depois da destruição do primeiro Bet HaMikdash, veio Nevuzardan Rav HaTabachim. Nevuzardan era um enviado de Nebuchadnezzar, ele matava todo mundo. Ele não matou algumas pessoas pobres do povo judeu, porque ele exilou a maioria do povo para a Babilônia e deixou esses pobres na terra de Israel. E Kurmim Uliogvim, o que é isso? Kurmim Taner Yosef Elomerakte Afarsemon Men Gedi Vead Ramata. Então Nebuzardan deixou alguns pobres colhendo frutos, uma farsemon, o caqui, de Jengede até Ramata, aí ele levava todos esses frutos muito especiais para a Babilônia, e o Gvim era o Tzadeh Hilazon no Sulamot Shel Tzor Vead Haifa. E o Gvim eram pescadores que pescavam o Hilazon, aquele peixe que tinha o sangue, que se preparava a tinta azul. Então Nebuzardan deixou pobres pescando esse Hilazon de Tzor até Haifa para trazer essa tinta azul para a Babilônia. Tever também. A gente sabe, a pessoa colhe a safra do campo, o que ele colheu é Tever. É algo não consertado, é proibido comer isso pela Torá. Tem que separar as oferendas para o Kohen, os dízimos. Então, a pessoa tem, digamos, óleo de Tever que se impurificou. Esse óleo, não só que é Tever, que não foi separado do trumô de maçã, das oferendas e os dízimos, também se impurificou, encostou em algo impuro. Fala a Braita, proibido acender esse óleo, mesmo durante a semana, quanto no Shabbat. Vem dizer, Romar, no Shabbat. Não sei porquê. Kayotzebo, outra lei, el madlikim beneft lavan, bechol, vem dizer, Romar, no Shabbat. É proibido acender neft lavan. É um tipo de óleo bem inflamável, é proibido acender uma vela com esse óleo, tanto durante a semana, quanto como vela de Shabbat. Analisa aqui. Bishlama neft lavan, peshuaf. Esse óleo neft lavan não pode ser acendido por causa de um perigo. Ele era muito inflamável, ele grudava nas paredes quando ele era queimado e podia pegar fogo na casa inteira. Se sair uma faísca e encosta nesse óleo das paredes, queima a casa. Então é proibido acender vela de Shabbat com isso, é proibido acender durante a semana, porque o motivo é o perigo. Aval tever também maitama. A pergunta é por que não podemos acender uma vela com tever também? O óleo que não foi separado do trumot e maastrot. Por que a pessoa não pode acender esse óleo numa vela? Você trata de tever também, o tever que se impurificou. Ele não vai comer isso, então por que não pode acender? Amarcrado para suco. Hashem fala para Aharon: eu dei para vocês, os Kohanim, a guardia, a vigia das minhas oferendas, as trumot, no plural. Beste trumot da Katum Medabes, trumot, duas oferendas. Achat trumat teura, achat trumat mea. O pastor veio mencionar numa palavra só a truma pura e a truma que se impurificou, para que haja uma associação, um requeixe entre as duas trumot. Matrumat teura enechaba ela mishat arama veilach, aftrumat mea enechaba ela mishat arama veilach. Então, o que o pastor veio associar aqui é o seguinte: quando o Kohen recebe a truma, ele pode comer, ele deve comer a truma, mas isso é só depois da separação da truma. O Kohen próprio não pode pegar tever e comer. O tever é proibido também para o Kohen, tem que separar a truma, e aí, o Kohen come a truma, e o que resta também se permite. Mas o tever próprio, antes do conserto, antes da separação da truma, é proibido também para o Kohen. Então, assim como no caso da truma pura, o pastor vai associar as duas trumas, as duas oferendas, pura e impura. Assim como no caso da truma pura, o Kohen só pode comer depois da separação da truma, assim também com relação à truma impura, o Kohen só pode queimar isso, ter proveito da queima, depois da separação dessa truma. Então, se é tever também, é algo que não foi separado do truma, mesmo que está impuro, é proibido queimar isso numa vela, porque para o Kohen ter o proveito da truma impura, tem que ser depois da separação da truma, o tever próprio é proibido. Gufa, voltando ao que foi dito. Rebishu Menazar, meu fala Rebishu Menazar. Vimos já antes, fala Rebishu Menazar, você não pode acender vela de Shabbat com tzori. O Rabba falou porque tem um cheiro muito bom, pode ser que a pessoa vai tirar parte do azeite dessa resina da vela, é como se estivesse apagando, está diminuindo a duração da vela, ou por causa do perigo. Vechena Rebishu Menazar Ome, também Rebishu Menazar falava, tzori enel asraf meatzea ktaf. O tzori, essa resina, é da árvore chamada ktaf. Isso é uma opinião. Rebishmael Omer, kol yotze min ha'etz en madlikim bo. Fala, Rebishmael, você não pode acender vela de Shabbat com nada que vem da madeira, da árvore. Então, também essa resina, também outras resinas que vêm da árvore. Fala, Rebishmael, é proibido. Então, como a gente viu várias vezes, tem óleos e gorduras que não podemos usar para acender vela de Shabbat, porque não se absorvem bem no pavio. Se o pavio não absorve bem o óleo, a chama não pega bem, fica pulando, e pode ser que a pessoa vai, durante o Shabbat, inclinar a vela, sem, se esquecendo que é Shabbat, inclinar a vela para que o pavio absorva mais óleo, para que o fogo melhore. Isso é aumentar o fogo no Shabbat, que é proibido. Então, primeiro, é proibido acender vela de Shabbat com qualquer coisa que vem da árvore, da madeira. Rebishmen ben Brokomer, fala outra opinião. En madlikim era beotze minapri. Só podemos acender vela de Shabbat qual que vem de um fruto, ou sementes, ou grãos. Então, conforme Rebishmen ben Broka, não só que não podemos acender com uma resina da árvore, não podemos acender com nada que vem do animal também. Por exemplo, gordura de peixe. Mas algo que vem de um fruto é permitido. É válido para a vela de Shabbat. Rabbi Tarfon só pode acender vela de Shabbat com azeite de oliva. é o melhor azeite para acender e falar no telefone, acende com azeite de oliva. Amar e Muhammad Uri era grave amar. E Muhammad Uri ficou de pé quando ele escutou isso e falou: Mas Aswam Shebaven, Shelaem, El Shemen Shum Shemin. Fala Muhammad Uri sobre o que disse no telefone: somente com azeite de oliva? O que os judeus da Babilônia vão fazer? Eles só tem óleo de gergelim na Babilônia. Mas Aswam Shemadai, Shelaem, El Shemen Eguzim. O que as pessoas lá da Pérsia, Parasumadai, Pérsia e Medos, o que vão fazer para acender vela de Shabbat? Eles só têm óleo de nozes. Os judeus da Alexandria, no Egito, só têm óleo que dá das sementes do rabanete. E as pessoas de Kaputkia não têm nada disso que a gente falou, eles têm neft. Um outro óleo, pode ser que é o petróleo. Ela, Enlecha, ela, Masha, Bruha, Hamim. Então fala, meu Hamenuri, pode acender vela de Shabbat com tudo, com exceção do que as Mishnah passadas disseram. Tive na primeira Mishnah do capítulo, toda uma lista de coisas. Então, fala, meu Hamenuri, o que as Mishnah antes falaram que não servem para vela de Shabbat? Não serve, mas outras coisas sim. Não tem que ser só azeite de oliva. Madlikim Beshemen Dagim Ubeitran. E fala, meu Hamenuri, é permitido acender vela de Shabbat com óleo de peixe. E itran é o detrito quando se produz piche. O piche vem da árvore, quando se prepara o piche, sai um óleo. Isso é o itran. Fala, meu Hamenuri, pode acender com isso. Rebishimun Shesuri, Omer, fala, Rebishimun Shesuri. Madlikim Beshemen Pakuodu Beneft. Fala, Bishimun Shesuri, você pode acender vela de Shabbat com Shemen Pakuot, é um óleo que vem de uma abóbora do deserto, o Benet, ou com o outro óleo, pode ser que é o petróleo. Uma questão sobre isso. Sumchus Omer, fala Sumchus. Kol yotze min habasar, en madlikim bo, ela beshemen dagim. Fala Sumchus, tudo que vem do animal não pode ser usado para acender vela de Shabbat, por exemplo, o sebo não serve, não se absorve bem no pavio, mas fala Sumchus, pode acender com óleo de peixe. Óleo de peixe é uma exceção. Pergunta, Sumchus não está na cama? O que Sumchus veio acrescentar? Rabbi Yochanan já disse que pode acender com óleo de peixe e não pode acender com sebo, porque Rabbi Yochanan disse, como a gente falou antes, ele ficou de pé e falou que o que não pode é o que as Mishnah passadas falaram. E uma das coisas que falaram é que não pode acender com sebo. Sumchus fala, não acende com sebo, mas pode acender com óleo de peixe. E meu caminhoneiro já falou a mesma coisa. E a Breda traz Sumchus como uma outra opinião, que seja, tem uma diferença entre ele e meu caminhoneiro. Tem uma discussão, qual que é a discussão? Você explica aí que a Benayu, de Rav Bruna Amarav, pelo Messaim. A discussão é sobre o que disse Rav Bruna no Midirav. Já vimos algumas vezes isso. Falou o sábio, você pode pegar um óleo inválido para a vela de Shabbat, misturar com um pouco de óleo válido, isso conserta. Fala Rav, você pode pegar um óleo inválido que não se absorve bem no pavio, coloca um pouco de óleo válido, isso já se conserta e já é absorvido no pavio. Então tem uma discussão entre Sumchus e Rebbe Yochanan Uri se a lei é assim ou não. Uma opinião concorda com Rav Bruna em nome de Rav, que essa mistura é permitida, é válida. Outra opinião fala que não, quando os sábios proibiram acender com óleo inválido, proibiram também numa mistura. Continua, Tânia fala a Breta, Bishon Benazar, Omer Farish Benazar. Kol yotze min ha'etz, en bo mishum shalosh al shalosh, mezakhim bo chutz mi pishtan. Vamos mudar de assunto. A Torá nos fala que uma roupa é vulnerável a se impurificar. Um alimento recebe impureza, uma roupa recebe impureza, utensílios recebem impureza, encostam em algo impuro, se impurificam. Fala Bishon Benazar, se é uma roupa feita com algo que vem da árvore, não recebe impureza. Normalmente um tecido, ele recebe a impureza se ele tem 3 dedos quadrados. 3 dedos por 3 dedos, de área. É um tecido bem pequeno, já é vulnerável a se impurificar. Fala Bishim Lazar, isso é só se é lã ou linho. Outro tecido, algodão, outra coisa, não recebe a impureza. Vamos ver mais sobre isso. Amarabai fala, bai, viramos a página. Bishim Lazar, vetana de beira bishmael. Amru da Varecha. Rebishim Benazar e Rebishmael na Braita falaram a mesma coisa. Rebishim Benazar Ade Amram, o que disse Rebishim Benazar acabamos de falar, se é uma roupa ou um tecido de outro material que não seja lã e linho, não recebe nenhuma impureza. Tane de Bira Bishmael, mas então qual que é a breta de Bishmael que falou a mesma coisa? De Tane de Bira Bishmael fala a breta. Hoy venem ru gadim batura stam, o pirit lecha katuv becha mehem tzemiru pishtim, male alan tzemiru pishtim, af kol tzemiru pishtim. Fala a breta de Bishmael. A Torá fala várias vezes leis sobre roupas. Roupas recebem impureza. Outras leis também. O que é uma roupa? O que se classifica como uma roupa, um tecido pela Torá? Fala, Bishmael, a Torá fala, no caso da impureza da lepra, uma roupa de lã e linho se impurifica. Tem as manchas de lepra na roupa que impurificam a roupa de lã e linho. Então fala, Breta de Bishmael, aqui a Torá veio revelar o que se classifica como uma roupa em toda a Torá. Uma roupa em toda a Torá é uma roupa de lã e linho. Então o Bishmael vai falar, por exemplo, que quando a Torá fala que uma roupa precisa de tzitzit, é uma roupa de lã e linho. Ou de lã ou de linho. Não de outro material. Isso é uma questão sobre isso, mas isso de modo geral é o conceito que quando a Torá revela isso, que uma roupa recebe a impureza da lepra, uma roupa de lã ou de linho, isso se aplica a toda a Torá. Então isso é como diz Bishum Ben Azar, que uma roupa que não é de lã ou de linho, não recebe nenhuma impureza. Essa é a primeira opinião de Abai. Rava Amar, Rava discute com Abai. Shloshar, Shloshar, Beshar, Bgadim e Kabeinai. Fala, tem uma discussão entre Rabi Shimon ben Azar e Rabi Ishmael. Fala, Rava, concordo com Abai. Rabi Shimon ben Azar concorda com Rabi Ishmael no caso que Rabi Shimon ben Azar mencionou. O que ele falou? Que uma roupa que não é de lã ou de linho não tem impureza dos três dedos por três dedos. Se é um tecido bem pequeno, três dedos quadrados, e não é de lã ou de linho, não recebe nenhuma impureza. E o Bishmael também concorda com isso. Mas fala Rava, o que acontece é um tecido maior, um tecido grande, de três tefachim quadrados ou mais, 30 centímetros quadrados ou mais. Então, um tecido pequeno vai de três dedos quadrados até 30 centímetros quadrados. Aí fala Rava, Rabi Shimon ben Azar e Rabi Ishmael concordam. Se o tecido é de lã ou de linho, recebe a impureza. De outro material, não. Mas se é um tecido grande, 30 centímetros quadrados ou mais, fala Rava. Rabi Shimon ben Azar vai dizer que mesmo que se é de outro material, que não é de lã ou de linho, é vulnerável a se impurificar. E Rabi Ishmael vai falar que não. Isso fala Rava. Rabi Shimon ben Azar itlei, letrana de Rabi Ishmael leitlei. Rabi Shimon ben Azar, quando falou essa sua lei, falou, se é um outro material, não tem impureza de três dedos por três dedos. Mas falará, você vê que se é de três tefachim quadrados, 30 centímetros quadrados, aí, mesmo que é de outro material, fala Rabi Shimon ben Azar, é vulnerável a se impurificar. Rabi Shimon falou que não. Quando a Torá revela roupa de lã e linho, isso se aplica a toda a Torá. Também, no caso de um tecido grande, fala Rabi Shimon, se é um outro material, não recebe nenhuma impureza. Então, analisa aqui. De kulam amiat, shalosh shalosh betzemer upishtim mitame. De qualquer forma, todos concordam, que a gente acabou de ver, que se é um tecido de lã ou de linho, mesmo que é pequeno, três dedos quadrados recebe a impureza. Encosta em um réptil ou uma coisa impura, recebe a impureza. Minala, qual que é a fonte disso? Deixa eu falar a breta. Beget. En ela beget. Shalosh shalosh minai. Fala, Braita. A Torá nos diz uma roupa é vulnerável a se impurificar. Até agora eu sei que uma roupa tem essa lei. De onde eu sei que um tecido que não é roupa também tem essa lei? Um tecido de três dedos quadrados? Tamud Omar Veabeget. Tem o Vav Mosif. Esse Veabeget e também veio falar, e também se é um tecido. Não só se é uma roupa, e também se é um tecido é vulnerável a se impurificar. Então, daqui se vê que se é um tecido de três dedos quadrados, de lã ou de linho, é vulnerável a se impurificar. Pergunta sobre isso. Vem madeira bot shloshá shloshá. Quem falou que se trata de um tecido tão pequeno? Talvez eu tenha falar, a roupa é vulnerável a se impurificar. E a roupa, esse e também, vea beget, eu falar, e também se é um tecido grande, de 30 centímetros quadrados ou mais, é vulnerável a se impurificar. Não, eu sei que mesmo sendo um tecido pequeno, três dedos quadrados também é vulnerável. Então, fala agora, Lav Kalvachomer, tem um rastrinho lógico para um tecido grande. Um Kalvachomer, Rasta estiva elev mitame. Shloshar shloshar mibaya. Olha só essa lei. Se eu tenho um carretel com fios para um tecido de 3 dedos quadrados, esse carretel é vulnerável a se impurificar. Esses fios vulneráveis a se impurificarem. Então, se um carretel que tem fio para um tecido pequeno de 3 dedos quadrados é vulnerável a se impurificar, muito mais um tecido pronto, grande, de 30 centímetros quadrados, que é vulnerável a se impurificar. Eu não preciso desse Vea Beged para isso. O Vea Beged está sobrando, então. Então, eu falar que se é um tecido de 3 dedos quadrados, é vulnerável a se impurificar. Pergunta que esse raciocínio não funciona. Yahi, shalosh, shalosh, nami, leite be kalvachomer. O que você falou? Que tem um kalvachomer? O kalvachomer funciona também para esse caso de um tecido de 3 dedos quadrados? Qual é o kalvachomer? Se eu tenho um carretel com fio para um tecido de 3 dedos quadrados, e esse carretel com fio já é vulnerável a se impurificar, como uma roupa, muito mais um tecido pronto de 3 dedos quadrados tem essa lei. Por que eu preciso desse Vea Beged então? Ela então como ela reexplica. שלושה על שלושה דחזו בין העשירים בין העניים עתי בקל וחומר שלוש על שלוש לעניים הוא דחזן לעשירים לא חזן לא עתי בקל וחומר אני אספיקה הוא כיפוי ג'ית הוא כחתאו קונפיו פרה מתסיד לי טרייס דדוס סרבי פרה מחופה ג'ון חיקו או ג'ון פאובר תמיד מחופה ג'ון חיקו אלי פאודיו זה איסי פיו פרה מפדסו דחופה Serve para o rico e também para o pobre. Então tem uma importância como se fosse uma roupa e pode se impurificar como uma roupa. Então se o carretel com essa quantia de fio tem essa lei que é vulnerável a se impurificar, muito mais um tecido grande de 30 centímetros quadrados ou mais, que serve também para uma roupa de um rico ou para a roupa de um pobre, muito mais que é vulnerável a se impurificar. Mas eu não sei ainda que um tecido pequeno de 3 dedos quadrados tem essa lei. Porque um tecido de 3 dedos quadrados serve só para o pobre. É um remendo da roupa do pobre que rasgou. O rico não vai usar isso. Não vai remendar a roupa dele com um tecido, um pedaço de 3 dedos quadrados. Então, a importância de um tecido de 3 dedos quadrados é menor do que a importância de um carretel desses. Porque o fio do carretel, mesmo que é pouco fio, serve para uma roupa de um rico também, quanto de um pobre. O tecido de 3 dedos quadrados não serve para a roupa do pobre como um remendo. Da onde eu sei que esse tecido de 3 dedos quadrados é vulnerável a se impurificar, é do Vea Beged. E também a que veio acrescentar também o tecido, não só a roupa. Já um tecido grande de 30 dedos quadrados serve por cava roma e pelo raciocínio lógico que, do carretel que é vulnerável a se impurificar. Tama de katvikra, halu katvikra, logamina no cava roma. Isso explica a Gemara. Agora pergunta mais. Veima de rabot shlosha shlosha besher bgadim. O que foi dito? Que desse Vea Beged, o Vava mais, Vava Mosif, e também há, veio falar, não só uma roupa, é vulnerável sem purificar, também um tecido de 3 dedos por 3 dedos é vulnerável sem purificar. Pergunta, por que você não fala outra coisa? Esse e também, esse Vea, veio falar, e também, se é de outro material, não lê o linho, se é um tecido grande, de 30 centímetros quadrados ou mais, é vulnerável a se impurificar. Também se é de seda, ou se é de algodão, ou de outra coisa. Então, por que você fala esse Vea Beged, o Vav, veio falar que também um tecido pequeno de 3 dedos quadrados de lã ou de linho recebe a impureza? Por que você não fala que esse Vea Beged veio falar outra coisa? Que mesmo se não é de lã ou de linho, se é um tecido grande, é vulnerável a se impurificar. A marca do passou. Beged tzemer upishtim e mide achrinelo. Explica, a Torá fala o que é uma roupa. Uma roupa que, quando a Torá se trata de lã ou de linho. Então, quando a Torá fala uma roupa é vulnerável a se impurificar, se trata de uma roupa de lã ou de linho, não de outro material. Então, não tem como aprender de se ver a beged de outro material, porque beged tzemer upishtim já veio excluir isso. Pergunta, veima que imot, mishalosh al shalosh. Pergunta, talvez o que a Torá veio falar, que se é um tecido pequeno de 3 dedos quadrados, somente se é de lã ou de linho, é vulnerável a se impurificar. Se é de outro material, não. Mas se é um tecido grande, um tecido importante, 30 centímetros quadrados ou mais, mesmo se é de outro material, é vulnerável a se impurificar. É verdade, a Torá fala, Uma roupa de lã ou de linho tem a lei da impureza. Mas também a Torá só se trata de um tecido pequeno. O remendo da roupa do pobre tem menos importância, somente se é de lã ou de linho, aí é vulnerável sem purificar. Mas só se trata de uma roupa, de um tecido tão pequeno desses, que se é de outro material, não recebe nenhuma impureza. Se é um tecido grande, que serve também para o rico, nem para o pobre, uma importância maior, é vulnerável assim purificar, mesmo que é de outro material. Por que você não fala assim? Explica, treme o tektive, beget semiru ou beget pishti. Explica, que a Torá fala duas vezes isso. Roupa de lã e linho tem essa lei. Duas vezes a Torá fala isso. Chal nemot imi shalosh shalosh. Uma vez a Torá fala roupa de lã e linho tem essa impureza. Outra vez, a Torá fala outra vez a mesma coisa. Uma vez a Torá veio excluir outro material. Vai falar, se é um tecido pequeno de 3 dedos quadrados, se é de lã e linho, é vulnerável sem purificar. Outro material não. Depois a Torá repete a mesma coisa. Roupa de lã ou de linho tem essa lei da impureza. Para falar que mesmo se é um tecido grande, 30 centímetros quadrados ou mais, somente se é de lã ou de linho, é vulnerável assim purificar, de outro material não. Então, só para revisar, a gente viu antes uma discussão entre Abai e Rava. Abai disse, tanto Rabi Shimon ben Elazar quanto Rabi Shmuel concordam, uma roupa de outro tecido, mesmo se é um tecido grande, não é de lã ou de linho, não recebe nenhuma impureza. Rava disse que é uma discussão entre Rabi Shimon ben Elazar e Rabi Shmuel. Falou Rava, conforme Rabi Shimon ben Elazar, se é um tecido de 3 dedos por 3 dedos, até 3 tefachim quadrados, até 30 centímetros quadrados, todos concordam que se é de outro material não recebe nenhuma impureza. Mas se é um tecido que mede 30 centímetros quadrados ou mais, aí vai falar Rabi Shimon ben Elazar que mesmo se o tecido é de outro material, é vulnerável sem purificar, e Rabi Shimon vai falar que não, como a gente acabou de ver agora a fonte, que mesmo se é um tecido que mede mais do que 30 centímetros quadrados, é de outro material, não recebe nenhuma impureza. Isso eu falei que nós paramos aqui por hoje. Não perca a minha, vamos complementar essa sugiá. Vamos ver melhor a opinião de Rava, mais leis sobre tecidos, outros assuntos também, com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.